Olá, bom dia Ricardo. Bom dia aos nossos amigos ouvintes aqui pela região ou espalhados por qualquer parte do mundo. Temos aqui uma quinta-feira em que ainda nos estamos a adaptar aos ares primaveris. É mais estado de espírito do que propriamente algo físico. Mas lembro que, portanto, a primavera começou efetivamente esta semana. Ontem tivemos dia da água. A natureza começa a despertar, as ervas a nascerem por todo lado. Diz-se que crescem as ervas em março, ainda que lhe deem com maço. Já ouvimos o trinado dos passarinhos de migração, que vêm entre nós acasalar, nidificar e deixar uma prole de nova passarada. Mas temos dentre nós, e vão-nos dizendo que este ano poderá ser ainda mais dantesco, ainda mais infernal, a tragédia dos incêndios, porque chove, portanto, isso é ok, espera-se chuvas porque elas fazem falta em abril, mesmo em maio, mas essas chuvas tardias fazem desencadear muita vegetação rasteira, que é material combustível, que já não vai que se sucede aos períodos de limpeza que aconteceram agora em janeiro, fevereiro, março. Esperemos que haja recursos disponíveis e que não haja grandes tragédias e que haja uma responsabilidade social muito grande, porque os últimos anos têm-nos revelado uma malvadez inqualificável no que respeita à ignição de incêndios com a mão humana por detrás, e isso é absolutamente intolerável. É uma pecha social que fica cara, muito cara ao nosso país, que cria desassossego em todas as comunidades e a pedir mão dura por parte da Justiça e uma atenção vigilante imensa, quase como uma obrigação de cidadania para cada um de nós. Ora bem, de resto temos aqui, em termos locais, é um projeto com alguma idade, é uma ideia já antiga, mas esta fusão entre a Associação Empresarial de Águeda e a COAG é algo que é fundamental para a sobrevivência de uma e de outra. De uma dimensão reforçada só poderão sair sinergias, sustentabilidade para o futuro. E portanto é de facto saudar que se ponham de parte aí algumas barrismos, que se rubem muros a separar. Nós não foi, porque de facto, como se costuma dizer muitas vezes, mas neste caso é tão evidente que nem é preciso fazer um desenho. É muito mais o que une as duas associações do que aquilo que as separa. E portanto, eu espero mesmo que tenhamos aí pela frente uma Associação Empresarial e Comercial de Águeda, ou algo assim parecido, porque será um benefício para o dinamismo e para a proteção das iniciativas empresariais, sejam lá elas em que ramo for, na nossa região. E Águeda já tem, como sempre teve, aliás, uma dependência das dinâmicas empresariais muito grande para assegurar pleno emprego, para captar como organismo de influência sobre os poderes local e central, por exemplo, para ajudar a resolver o problema das questões da habitação. Precisamos, a Águeda precisa mesmo que esta união se faça para continuar a crescer, para continuar a desenvolver-se, para continuar a captar investimento e também a captar emprego. Força. Ora bem, nesta semana nós despedimos-nos de um português tão bom que é exemplar, que foi considerado exemplar, foi considerado um modelo na área empresarial, e não só, mas sobretudo na área empresarial e na forma como foi empresário. Obviamente que me refiro a Rui Nabeiro. De facto, deveria ser exemplar, deveria ser um modelo, precisa de réplicas, de muitas réplicas, para que muitos patrões, muitos empresários visualizem e que cheguem à conclusão de que através da responsabilidade social e através da bonomia social conseguem alcançar, conseguem ir mais longe em termos de crescimento e conseguem alcançar benefícios em termos de motivação, de resposta dos seus colaboradores aos objetivos e aos desafios. Não é com o chicote, é com uma solidariedade tão grande que se criem interdependências daquilo que nós conhecemos de muitos exemplos à nossa volta, muitos exemplos de empresários, de patrões, e eu não estou aqui a criar algo de pejorativo quando me refiro a uns empresários e outros patrões, porque assim também alguns querem mesmo ser conhecidos como patrões e fazem questão nisso, mas as atitudes estão nos antípodas muitas vezes daquilo que foi a vida e o sucesso e a gratidão que no final fica à vida, aquela que foi a vida empresarial de Rui Nabeiro. Devia de facto ser exemplar, devia ser estudado como escola, como caso, e que ser solidário, ser humanista, não é ser frouxo, não é ser displicente, porque os resultados económico-financeiros do seu grupo de empresas estão à vista, são absolutamente indesmentíveis e irrebatíveis. Portanto, acho que deveria ser mesmo criada uma escola empresarial no modelo de Rui Nabeiro. Temos ainda aqui na crista das notícias nacionais mais duas ou três situações que eu gostava assim, muito rapidamente de referir. Uma delas, a preocupação generalizada que os portugueses têm de para como estão e para onde vão e como devem progredir os serviços públicos, em particular na área da educação, da saúde, da habitação e na segurança social. Nós merecemos, habituámos-nos a ter e merecemos continuar a ter serviços públicos, um Estado Social de bom nível, num país com tantas assimetrias e que veio de tempos em que só as elites estavam reservados tratamentos de diferentes, tratamentos de nível, fosse na escola, fosse nos hospitais, fosse no acesso à habitação, aos cuidados. Nós, o 25 de Abril, trouxe-nos a universalização dessa, trouxe-nos a popularização do acesso a esses serviços públicos. E é um ganho que nós não queremos que recue. Fruto da passagem da intervenção financeira que tivemos no nosso país entre 2011 e 2015, foram de facto esvaziados muitos destes serviços. Foi feito investimento, foram retirados recursos, a função pública, o número de funcionários públicos desceu de cerca de 900 mil para cerca de 700 mil, de facto isso não se repõe por decreto, nem se repõe no ano seguinte. Neste momento, espero bem que estejamos a caminhar, a fazer o percurso no sentido inverso, a reinstalar capacidade de resposta nestas áreas fundamentais, que no fundo são aquelas que em termos de sistema democrático mais justificam que nós tínhamos passado por este processo de democratização, e ela é inteira se houver de facto educação, saúde, habitação, segurança social de modo universal para todos, em que os mais capazes, os com melhores capacidades, com melhores recursos, possam contribuir de modo interclassista para o benefício de todos, e que as gerações se apoiem também, as gerações mais novas apoiem as gerações mais antigas, e que as gerações mais novas possam contar com os esforços que já foram feitos pelas gerações mais antigas em matéria de segurança social. É isto que nós esperamos do nosso sistema democrático, do nosso Estado Social. No que respeita estritamente ao domínio das finanças, nem sempre se tem valorizado e dado a importância ao impacto de descer a nossa dívida pública. Mas esta descida que tivemos num espaço relativamente curto, nos últimos meses, é absolutamente fantástica. Se por acaso o país conseguisse manter este ritmo, teríamos uma qualidade de vida e teríamos uma sustentabilidade para o futuro imensa, se conseguíssemos fazer baixar a nossa dívida pública para valores comuns de países que conseguem ter níveis de vida que nós invejamos, é trazer para casa dos 60, 70, 80% no máximo da dívida pública em relação ao PIB. Penso que estão criadas algumas condições para que se prossiga esse caminho. As tricas partidárias andam um bocado abatatada, um bocado enriçadas por este sucesso pontual, mas de facto o benefício é comum, o benefício é para todos, e é um benefício que é de alicerce para o crescimento económico, para a melhor qualidade de vida dos portugueses. A TAP também está, pelas melhores e pelas piores razões, na crista das notícias, com uma recuperação económica que aconteceu mais cedo do que aquilo que estava previsto. Essas são as boas notícias, mas ainda com problemas estruturais e organizacionais para resolver. Uma mudança completa da administração e, para além disso, um futuro que precisa ser rapidamente definido sobre as parcerias, sobre a participação pública que se mantém, quais serão os nossos parceiros que partilharão o capital social da TAP, para que desses parceiros eles sejam potenciadores deste percurso de crescimento que inegavelmente a TAP teve nos últimos anos, nem sempre com resultados financeiros, ou muitas vezes com resultados financeiros negativos, mas a verdade em crescimento económico. É demasiado importante para a economia do país, para a formação do PIB, para ir ao encontro das nossas necessidades para com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, para relações comerciais que Portugal privilegia e tem com os PALOP e com os países ocidentais, precisamos efetivamente, é incontornável, precisamos de uma companhia, como se costuma dizer, uma companhia de bandeira, uma companhia portuguesa, ainda que possa ter capital privado e capital estrangeiro. Finalmente, esta semana assistimos à China a pôr-se num papel de oferecer-se como negociador para a paz entre Rússia, o invasor russo, e o invadido Ucrânia. Isto leva água no bico, como normalmente acontece o que vem daqueles lados. E claramente aqui a China quer estar neste papel, porque também tem um problema que depois vai invocar em termos de reciprocidade. E, portanto, uma das razões porque a China não põe no papel que a Rússia deve abandonar as áreas ucranianas ocupadas é que a China também se prepara para ocupar Taiwan, a China insular. E, portanto, precisa deste precedente para, de alguma forma, à luz do direito internacional e do quadro das nações, justificar também a anexação da China insular. Vamos ver como as coisas vão evoluir nos próximos tempos, e os próximos tempos vão ser decisivos no que respeita ao terreno e às movimentações, militares. Esperemos que se mantenha tudo com guerra convencional e que não passe para o desastre nuclear. E pronto, está aí, hoje são 23, penso que o dia 25 será sábado, e é a altura de, no próximo fim de semana, se começar a ouvir o cuco a cantar. Diz o nosso povo, se a 25 de março o cuco não se ouvir, ou não veio, ou não quer vir. Portanto, vamos estar atentos e começar a ver se começamos aí nas carvalheiras a ouvir o cuco cantar a partir do próximo fim de semana. Um abraço a todos.